Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Vamos a Brasília agora falar sobre a reforma da Previdência. O presidente Michel Temer diz que é possível fazer concessões na aposentadoria dos servidores públicos.
Ceder na regra de transição para ingressos no serviço público até 2003 e abrir mão do limite de 2 salários mínimos no caso de acúmulo de aposentadorias e benefícios. Estas são algumas das concessões que o presidente Michel Temer disse que o governo pode fazer no texto da reforma da Previdência.
Se lá decidirem o acúmulo da pensão não será até 2 salários mínimos, como está no projeto ainda, projetado, né? E chegasse à conclusão que deve ser o teto da Previdência Social, 5.645, eu penso que, por força do diálogo, se poderá eventualmente chegar a isso, não é? De igual maneira, a questão daqueles anteriores a 2003, não é? Uma regra de transição.
A declaração do presidente foi dada em entrevista ao Jornal da Band, exibida na noite desta terça-feira. Na entrevista, Temer voltou a citar a economia de 600 bilhões de reais que o atual texto da reforma poderia trazer em 10 anos, mas admitiu uma redução desse número para 480 bilhões de reais. O presidente já trabalha com a ideia que uma redução na economia prevista é melhor do que economia nenhuma. Também durante a entrevista, Temer falou sobre o preço da gasolina no país. O presidente disse que o governo estuda uma forma jurídica de como obrigar quando haja uma redução do preço do combustível que também chegue ao consumidor. Com informações da Agência Brasil, de Brasília, Cariane Costa.
E o relator da reforma já disse que é possível que haja a previsão de pensão integral para as viúvas de policiais mortos em combate. Confira com a Sumaia Vilela.
O relator da Previdência, deputado Arthur Maia, anunciou nesta terça-feira que vai incluir na proposta da reforma da Previdência o pagamento de pensão integral e vitalícia para as esposas e maridos de policiais mortos em combate. A mudança vale para policiais civis e rodoviários, que são os estaduais, e também policiais federais e rodoviários federais, além dos legislativos. Arthur Maia afirmou que ainda vai entregar um texto base da reforma da Previdência nesta quarta-feira, embora a apresentação formal da relatoria seja só no dia 19 de fevereiro, quando se inicia a discussão em plenário sobre o tema. A pensão integral quer dizer que o valor será igual ao salário que a pessoa ganhava antes de morrer, ou, no caso dos policiais que ingressaram depois de 2013, o valor máximo a ser recebido corresponde ao teto do INSS, de cerca de R$ 5.500. Com a novidade, Arthur Maia espera que a bancada da bala decida favoravelmente a reforma da Previdência, ganhando cerca de 20 votos.
A bancada da bala, que é uma bancada expressiva aqui no Congresso, muitos deles me solicitaram essa alteração. E eu penso que isso, de qualquer forma, é um aceno importante. Eu, como relator, devo dizer que a relatoria foi extremamente condescendente com os policiais.
Outras 3 mudanças vão ser incluídas pelo relator: redução do tempo de contribuição mínima de 25 para 15 anos e retirada dos trabalhadores rurais e do benefício de prestação continuada da reforma. Esses pontos já tinham sido anunciados antes. Outras mudanças só serão apresentadas pelos líderes da base no dia 19, mas não existe posição fechada quanto a outras demandas, a exemplo do acúmulo de pensão e aposentadoria quando somarem mais de 2 salários mínimos, atualmente proibida na proposta do governo. Já a oposição anunciou que vai obstruir a pauta na Câmara dos Deputados até que a reforma da Previdência seja derrubada, como explica a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro.
Aqui, quanto menos a gente votar, melhor para o povo brasileiro na conjuntura em que nós estamos. E algumas das pautas são acertadas com a base também para comprar os votos. Então, se nós obstruímos a pauta, nós dificultamos o acordo para a reforma da Previdência.
O anúncio da oposição foi feito logo depois de ato realizado na Câmara contra a reforma da Previdência. Os deputados se juntaram a representantes de movimentos sociais e sindicais. Da Rádio Nacional em Brasília, Sumaia Vilela.
Além da reforma da Previdência, de que a gente não para de falar desde o ano passado, os deputados e senadores também têm que votar um monte de medidas provisórias. São várias medidas. Essas medidas provisórias são leis que o presidente manda para o Congresso confirmar. Mas lá no Congresso, essas medidas podem ser alteradas. É o que está acontecendo com uma que parece ser bem importante. É a medida provisória 802. Ela cria um programa de microcrédito que pode ajudar quem é micro e pequeno empreendedor. Confira com Janari Júnior.
A Comissão Mista da Medida Provisória 802 aprovou nesta terça-feira o relatório apresentado pelo deputado Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro. O texto substitui o atual marco legal do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. Criado em 2005, o programa disponibiliza crédito para empreendedores da base da pirâmide social brasileira, geralmente pessoas que criam pequenos negócios informais, como uma banca para venda de lanches ou uma loja de conserto de roupas. O programa foi criado pelo governo como uma porta de saída do programa Bolsa Família, por meio do empreendedorismo. O relatório aprovado amplia o limite de renda anual para pessoas físicas e jurídicas se enquadrarem no programa, que passa a ser de R$ 200 mil. Antes da medida provisória, o limite era de R$ 120 mil. Otávio Leite fez duas mudanças importantes no texto. A primeira é a inclusão das fintechs entre os agentes autorizados a operar microcrédito. Fintechs são empresas que usam inovações tecnológicas, como aplicativos de celular, para disponibilizar produtos financeiros. A segunda mudança é a possibilidade de concessão de empréstimos sem garantia. Otávio Leite explicou que a exigência de aval vai depender do perfil do tomador do empréstimo.
O banco ou o agente financeiro local, ao identificar que ela tem potencial, não precisa garantia. É uma questão de avaliação da qualidade e do risco em si que ela apresentaria.
O programa terá como fontes principais de recursos o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, dotações do Orçamento Federal e os fundos constitucionais de financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste. O relatório do deputado Otávio Leite será analisado agora no plenário da Câmara. A medida provisória 802 tem vigência até o dia 6 de março. Da Rádio Câmara de Brasília, Janari Júnior.
Ainda em Brasília, para finalizar esse bloco, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Supremo Tribunal Federal a suspensão dos votos impressos nestas eleições. A reforma eleitoral aprovada em 2015 sugeriu que cada voto seja impresso automaticamente pela urna. A Procuradoria está contestando isso. Você vai entender o motivo na reportagem de Rafael Costa.
A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, entrou com uma proposta de ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra a norma que determina a impressão dos votos nas urnas das eleições deste ano. Dodge afirma que a medida é um retrocesso ao pleito eleitoral, já que aumentaria a possibilidade de fraudes e ameaçaria o sigilo da manifestação do eleitor. A petição foi enviada nesta segunda-feira. A reforma eleitoral de 2015 determinou que cada voto seja impresso automaticamente pela urna. Na sequência, o eleitor verifica o voto e depois deposita a cédula em um local lacrado. A não garantia de sigilo do voto é um dos principais argumentos colocados por Dodge. A PGR ainda relembrou que o assunto já foi debatido no STF, que concluiu que a medida era inconstitucional. A norma foi rejeitada em 2009, sob a justificativa que a alteração poderia colocar em risco a segurança do processo eleitoral. Raquel Dodge ainda destacou que a implementação desse processo requer estudos para uma transição adequada. A realização de uma licitação para a compra das impressoras também foi um dos pontos ressaltados pela Procuradora-Geral. Segundo um levantamento do TSE, esse modelo pode custar cerca de 1,8 bilhão aos cofres públicos. Reportagem Rafael Costa.
Hora do intervalo. Daqui a pouco a gente fala sobre um assunto muito importante para pais e mães: o peso das mochilas das crianças.
Paraná de hoje volta já.